No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Na favela, no Senado, cheira pra todo lado.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público e da Operação Lava Jato. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Eu estou muito curioso, tenho muitas questões a respeito da Lava Jato. A história recente do Brasil está meio que pautada em função da Lava Jato, de suas delações, condenações, enfim. Isso, acho que o dia que for estudar a história do Brasil, desse período que nós estamos vivendo, com certeza terá um capítulo específico só para a Lava Jato.
Para o ouvinte ficar atualizado, a Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que teve início no dia 17 de março de 2014. Já foram cumpridos mais de 1000 mandados de busca e apreensão de prisões temporárias, prisões preventivas e de condução coercitiva. Para falar sobre esse assunto, eu tenho dois importantes convidados. Um é o professor Rogério Bastos Arantes, que ele é professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor Rogério. Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Um prazer estar com vocês.
Pegando a deixa aqui do Franklin, como as novas gerações verão esse período, essa atuação do Ministério Público e do protagonismo do Poder Judiciário?
Bom, o Franklin falou em momento histórico, né? E falou da Lava Jato como um acontecimento histórico na vida política do país, eu concordo plenamente, mas acrescentaria que ela não é um raio em dia de céu azul. Ela, na verdade, é resultado de um processo de acúmulo de experiências de investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Federal, que data pelo menos desde 2003, né, quando essas operações de combate ao crime organizado e à corrupção passaram a receber nomes, né, muitas vezes chamativos, engraçados, peculiares, folclóricos muitas vezes. E desde então, se nós formos sistematizar os dados, nós estamos diante aí de mais de 3 mil operações já conduzidas nesses 15 anos. E em torno delas houve muito aprendizado institucional, houve muita experimentação de métodos, de estratégias, não é? Utilizadas por parte dos investigadores, tanto da polícia quanto do Ministério Público, e que, de certo modo, culminaram na Lava Jato, que reuniu aí, desse ponto de vista, todos os recursos legais e instrumentais que essas instituições tinham e têm às mãos para atuar na escala e na envergadura em que a Lava Jato há 4 anos vem ocorrendo, né? Podemos falar sobre isso ao longo do programa.
O nosso outro convidado é o advogado Antônio Ruiz Filho. Ele é advogado criminalista há mais de 30 anos. Ele coordenou a obra Responsabilidade Penal na Atividade Econômica e Empresarial e é autor de inúmeros artigos em publicações especializadas. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde, Joel, Franklin, professor Arantes. Eu queria, professor, começar fazendo um contraponto a essas suas observações, para dizer o seguinte: de fato, a Operação Lava Jato trouxe um benefício grande à sociedade brasileira. Por intermédio dessa operação, ou dessas operações, descobriu-se muita coisa que já vinha há muito tempo sendo escamoteada na política e na justiça brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que a operação não pode ser considerada panaceia para todos os males do Brasil. Eu tenho um receio em relação a isto, porque a sociedade acha, ou alguns acham, que por intermédio da operação se vai resolver os problemas brasileiros. E os problemas brasileiros não se resolvem com o direito penal. Aliás, o direito penal na doutrina é chamado de ultima ratio. e, portanto, é no fim do caminho, quando não há outra maneira de resolver alguma questão, as pessoas são punidas. Mas antes disso, é preciso que se resolva os problemas estruturais do Brasil, que se dê encaminhamento às grandes reformas, a reforma política, a reforma previdenciária e outras tantas que estão pesando para que o Brasil tenha realmente um desenvolvimento que saia dessa quase recessão em que nos encontramos hoje.
Acompanhando a sua linha de raciocínio, deixa eu fazer uma provocação. A justiça vai pagar um preço alto pelas atividades da Operação Lava Jato?
Eu acho que a história vai cobrar alguns excessos que estão ocorrendo nesse momento. Os ouvintes e os colegas de mesa hão de se lembrar que há uns anos atrás só se falava em interceptação telefônica. Esse é um exemplo que eu gostaria de dar. Neste momento já não se fala tanto. Por quê? Aqueles excessos praticados com a novidade da interceptação telefônica foram sendo moldados por decisões dos tribunais superiores.
Foram incorporados, então,
eu diria, assim, moldados, porque os excessos foram sendo proibidos, digamos assim. Hoje, inegavelmente, acho que todos vão concordar comigo, há um excesso de delações premiadas. E já vem acontecendo alguns problemas, e eu acho que esses problemas vão levar a mesma condição que se levou à interceptação telefônica. À medida que os tribunais forem analisando essas questões, os excessos vão sendo reparados, e a utilização desse instituto, que é importante, mas não pode ser usado com tanta frequência, vão sendo moldados, e isso vai chegando num bom termo.
Exatamente, professor Rogério.
Concordo plenamente com o doutor Antônio Luiz, seja no que diz respeito à avaliação positiva dessas operações, no sentido do que elas revelaram ao país em termos de crime organizado e de corrupção que afeta o sistema político, mas igualmente, desde que essa chamada onda dos federais teve início no começo dos anos 2000, né, com as investigações da Polícia Federal e a utilização de novos métodos de atuação, esses métodos vêm sofrendo críticas e eventualmente se consegue, como disse o doutor Antônio Ruiz, reparar o seu modo, por vezes excessivo e, para não dizer, ilegal, em que muitas vezes são utilizados, né? Então isso ocorreu com as escutas telefônicas, que no início eram assim um instrumento por excelência das investigações. Todas as instituições queriam ter o famoso guardião, que era o aparelho por meio do qual se praticam as escutas, né? Me lembro, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça teve que entrar em campo para colocar a coisa de volta nos trilhos, porque havia muitos abusos nesse sentido. E hoje, nessa fase mais recente, novos instrumentos, como bem citado aqui, a delação premiada, também carecem de ajuste, né? Estão carecendo de ajustes, e é muito provável que, quando os processos que hoje se encontram em primeira instância e nos tribunais regionais federais finalmente cheguem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal na forma de recurso, que esses expedientes todos vão ser revistos, né, e melhor enquadrados do ponto de vista do bom direito penal, do ponto de vista do bom processo penal, que seja capaz de igualmente preservar as garantias de defesa dos acusados e tudo mais, que em primeira instância e nos tribunais regionais federais, me parece, ainda não assentaram adequadamente.
Muito bem, antes de passar para você, Franklin, lembrando as escutas, alguns escritórios de advocacia, né, foram,
sem dúvida, até gabinete,
foram grampeados
de altas autoridades em Brasília, foram
e ex-presidente da República Dilma Rousseff, né, no diálogo que ela teve, que teve consequências inclusive políticas, né, que impediu-se a posse de um ministro que ela estava indicando.
Então, eu queria levantar a questão, né, com relação às delações premiadas, né? Nós vamos dizer que, de uma certa forma, criou quase que uma indústria da delação premiada. E isso, de uma certa forma, teve uma repercussão muito grande na advocacia criminal, né? O uso prioritário dessas delações premiadas como meio de prova, vocês acreditam que isso tem amparo legal suficiente para resultar em tudo que está acontecendo no âmbito da Lava Jato?
Então, essa sua pergunta é muito importante neste momento, especialmente porque me dá a oportunidade de esclarecer alguns aspectos. O primeiro aspecto técnico é que delação ou colaboração premiada não é uma prova em si mesma, mas é, reparem, um meio de obtenção de prova. Ou seja, a delação de alguém contra uma terceira pessoa indica um caminho a seguir pela investigação. A outra questão é o seguinte: não basta que alguém diga ou aponte um crime de outrem. É preciso que, além de delatá-la, que esta pessoa traga elementos probatórios que possam justificar o Ministério Público abrir mão da ação penal contra esse infrator, ou pelo menos atenuar as consequências do crime que ele também estará confessando quando faz a colaboração premiada. Então, essas questões têm sido examinadas pelos tribunais, e recentemente, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal absolveu um caso em que havia uma delação que não se comprovou ao longo da instrução criminal. Então, os senhores vejam, algum problema havia, porque se houve delação e ela não foi comprovada, é porque possivelmente ela foi mal resolvida no início, quando o Ministério Público aceitou fazer a delação premiada naquele caso específico.
Eu sou acusado, eu imputo uma culpa a alguém para me livrar da minha, mas não provando nada, né, fica muito fácil, né?
Tá aí, né? Tem um aspecto do direito. Agora eu queria ver o aspecto político da Operação Lava Jato. Há também um que é flagrante, mas boa parte da população brasileira desconhece, né?
Então, eu tenho argumentado que a Operação Lava Jato é uma operação tecnicamente política. E por tecnicamente política, eu me refiro à acepção do termo política no seu sentido mais básico. Política é a ação com relação a fins. E a política se legitima, as ações políticas se legitimam pelos resultados que produzem. E nesse sentido, a ação política pode escolher os meios adequados para se chegar a esses resultados. Então, importam mais os fins do que os meios, já dizia o velho e bom Maquiavel. A justiça se contrapõe à política por inverter essa equação. A justiça se legitima pelos meios pelos quais toma a decisão, e não pelo resultado em si da decisão. Então, o que confere legitimidade a uma decisão judicial é os meios que o juiz e todo o sistema de justiça observou na tomada de decisão. O que se passa na Operação Lava Jato, de certo modo, é uma inversão desses termos, em que se coloca como objetivo final alcançar determinado resultado, e os meios são escolhidos e definidos em função desses objetivos. Então, você coloca no centro de um PowerPoint uma figura que você quer alcançar, e você traça uma estratégia e escolhe os meios necessários para chegar a esse resultado. Inclusive, praticando um consórcio entre polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, que é um feito inédito no caso brasileiro, na história brasileira, em que essas instituições foram muito mais desenhadas para se fiscalizar mutuamente do que para colaborar entre si. Então, até mesmo essa novidade trazida pela Lava Jato, que é a ideia de que juiz colabora com o Ministério Público, que colabora com a polícia, é o que você coloca, Joel. Para uma parte da sociedade, isso pode parecer positivo, mas é extremamente preocupante que instituições que são desenhadas na forma de checks and balances, né, na forma de que uma fiscaliza e checa o trabalho da outra para que, ao final, a decisão seja uma decisão justa, estejam cooperando de antemão para se atingir determinados resultados. Isso é que eu chamo de tecnicamente política. E eu não estou falando de partidarização nem de seletividade, que são outras críticas também colocadas na mesa, mas que se trata de uma operação que coloca os fins à frente dos meios, me parece evidente.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Chefe dos Direitos Humanos Manos alerta sobre a situação extremamente frágil na faixa de Gaza. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos falou esta segunda-feira em Genebra sobre a situação nos territórios palestinos, incluindo a crise na faixa de Gaza. Na Comissão sobre os Direitos do Povo Palestino, Zeida Hussein destacou os esforços do Egito e da ONU que resultaram num cessar-fogo, mas avisou aos participantes que a situação continua extremamente frágil. O chefe de Direitos Humanos pediu às partes envolvidas nos confrontos que façam o máximo para evitar um novo surto de violência e de desgraça. O representante lembrou que por duas vezes nas últimas duas semanas ocorreu o mais pesado fogo cruzado entre as forças de Israel e grupos armados em Gaza, desde a escalada de confrontos em 2014. Há três dias, a situação quase explodiu para um sério conflito após o assassinato de um soldado israelense e quatro civis palestinos. O chefe de Direitos Humanos confirmou pelo menos 28 ataques aéreos, com mais de 50 mísseis lançados pelas forças de segurança de Israel no fim de semana de 14 de julho. Duas crianças palestinas morreram e 35 pessoas ficaram feridas nesses ataques. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Não tem jeito essa situação, né, Frank?
Judeus
e árabes continuam se enfrentando.
É, infelizmente. E eu quero aproveitar também, antes do nosso intervalo, quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 da FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Intriga, caô e armação, troca de favor, mentira, corrupção. Depois aparece na televisão, com a cara lavada, dizendo que não, não. A culpa é tua, mané, que colocou ele lá. Agora sabe qual é, você vai ter que aturar. Mas se você percebeu que ele roubou de você, então passa como eu.
Tudo bem. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor com a música dos Detonautas, Ladrão de Gravata.
Eu quero ver, eu quero ver. Um, dois, três, vai, gata. O cara é ladrão de gravata. Só vive atrás de uma mata.
Na música Ladrão de Gravata, a banda vem falar, como já indica o próprio título da música, sobre política, cantando sobre os problemas da política no Brasil, que geralmente são ocasionados pelo conformismo da população, que simplesmente abre mão de reivindicar os seus direitos. Muito bem, estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre a atuação do Ministério Público e da Operação Lava Jato, com o professor Rogério Bastos Arantes e o advogado criminalista Antônio Ruiz Filho. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Segundo o estudo Um Elevador Social Quebrado, Como Promover a Mobilidade Social, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no Brasil podem ser necessárias 9 gerações para crianças nascidas em uma família de baixa renda, os 10% mais pobres da população alcançarem a renda média do país. O Brasil está empatado na segunda pior posição com a África do Sul. No ranking dos 30 países analisados, a situação só é pior na Colômbia, onde a ascensão social de descendentes de famílias pobres levaria 11 gerações. Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia estão nas melhores posições do ranking de mobilidade social. Nesses países, serão necessárias 2 ou 3 gerações para que as crianças de famílias pobres atinjam a renda média. Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apesar do progresso do Brasil com a saída de 25 milhões de brasileiros da pobreza desde 2003, a desigualdade ainda é gritante e o sistema educacional é uma das principais razões. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG por um preço justo, assistência técnica, garantia de 1 ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Intriga, caô e armação, troca de favor, mentira, corrupção, depois aparece na televisão.
Professor Rogério, que país é esse?
Esse é um país que vive há 4 anos sob a égide da Operação Lava Jato. Acho que nunca antes na história desse país o sistema político se opôs ao sistema de justiça e vice-versa da maneira como nós temos vivido nesses últimos 4 anos. Se formos remontar todo esse período, desde pelo menos a eleição de 2014, que já ocorreu pressionada pelas primeiras revelações, né, da operação, passando pelo impeachment da presidente Dilma. Você pode chamar de impeachment, você pode chamar de golpe parlamentar, você pode usar a expressão que você quiser. O fato é que se passou ali foi uma tentativa daqueles que promoveram a deposição da presidente de alcançar o poder presidencial para fazer frente à Operação Lava Jato. Era disso que se tratava. De cada 10 cidadãos na rua, se você perguntar a eles, me dê a explicação técnica que levou à queda da presidente por processo de impeachment no Congresso Nacional, se um deles souber explicar tecnicamente o que foi aquilo, eu me surpreenderei. Porque, afinal, foram motivos utilizados pro forma para, na verdade, conduzir um processo de tomada da presidência para fins de sobrevivência política da classe política que, naquele momento, se associou com essa finalidade. E não alcançou esse objetivo, não alcançou esse resultado. E, desde então, o embate entre o sistema político e o sistema de justiça vem se dando, não é? E chegaremos às eleições de outubro ainda sob a pressão de um sistema político que foi bastante, podemos dizer assim, destruído por esse processo, de um lado, não é? E por outro, na democracia você não pode abrir mão da política e dos partidos políticos e da ideia da representação e da ideia de um congresso forte, de uma presidência operante. Não sairemos, como o Dr. Antônio Ruiz mencionou no início da sua fala, não sairemos dessa crise pela via da justiça. Só sairemos dessa crise pela via da política e da participação democrática, das eleições, das escolhas que faremos em outubro. E nesse sentido, com relação a esses aspectos, a Operação Lava Jato não tem mais o que dizer, não é? O fato é esse, precisamos superar essa página da história brasileira, recuperar a democracia em seu pleno funcionamento, recuperar uma vida partidária ativa e intensa, recuperar o debate ideológico entre as grandes forças políticas, não é, que trouxeram o Brasil de volta para a democracia e por meio das quais temos sido governados nos últimos 20, 30 anos. Eu acho que é disso que se trata o momento atual.
É verdade, mas o grupo que assumiu o poder com a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff não conseguiu acabar com a Lava Jato, mas está se defendendo bem, né? Porque permanece no poder. Talvez eles assumiram o poder para se defender, né?
Se fosse só para se defender, era um item até que para a população brasileira menos prejudicial, né? É para uma liquidação de direitos conquistados a duras penas durante décadas nesse país.
Essa que é a tragédia.
E eu tenho uma questão, Joel. Será que eu posso fazer aqui uma questão?
Claro.
Tanto para o Dr. Rogério Arantes como para o Dr. Antônio Ruiz. É possível dizer que a Lava Jato combateu a corrupção, considerando as informações que o advogado Tacla Duran, que hoje está inclusive exilado lá na Espanha, trouxe à tona? E mais ainda, né, com a postura do Sérgio Moro, do outro juiz também, o Marcelo Bretas, né, que de uma certa forma acabam atuando como se fosse, como se diz no jargão comum e popular, como se fossem justiceiros. A Lava Jato combateu a corrupção efetivamente ou só deu uma maquiadinha?
Então, se me permite, eu acho uma das questões que intriga os operadores do direito é o fato de um juiz se declarar combatente contra a corrupção. Eu acho que isto já no início afeta a possibilidade do juiz decidir serenamente, com equidistância e com independência, os casos criminais que chegam às suas mãos por meio da Operação Lava Jato. Eu acho que isso é um transtorno para a regularidade da justiça no Brasil atualmente. Eu queria retomar uma questão que o professor falou em relação a fins e meios. E eu tenho dito o seguinte, que do ponto de vista da justiça, erra-se profundamente quando se permite que os fins justificam os meios. Por quê? Porque a atividade do Ministério Público, do juiz e de todos que circundam uma operação desse tipo é atrelada sempre à lei e à Constituição. E quando se admite que essas pessoas que operam para a investigação de crimes importantes que devem ser apurados, mas que o façam contrariando ou desrespeitando a lei, aí, do meu ponto de vista, tudo se perde, porque não há como combater o crime praticando irregularidades. E eu acho que isto, neste momento, tem ocorrido com uma certa frequência, e isto macula, de certa forma, a Operação Lava Jato. E eu queria dizer também, em complemento às palavras do professor Arantes, eu sou daqueles que não tem tanto receio de que a operação seja atingida por ações políticas. Eu acho ao contrário, que nós devemos, na sociedade e com a nossa participação, blindar a justiça de interferências políticas, isso sim. Mas eu acho que o direito penal e a justiça haverá de chegar a bom termo em todos os casos, independentemente de alguma recalcitrância que haja no meio político em relação à Operação Lava Jato.
O que seria fazer-se justiça nesse momento, pegando a sua frase? Se percebeu, ficou claro que se cometeu algumas irregularidades em relação à investigação, a julgamento, a coleta de provas, como pode se resgatar o princípio da justiça quando já aconteceram vários casos?
Então é por isso que a justiça se dá em algumas etapas, não é? Existe o chamado duplo grau de jurisdição, quer dizer, aqueles equívocos ou irregularidades que foram praticadas por juiz de primeiro grau possivelmente serão corrigidos em instância superior. E como eu disse em relação à interceptação telefônica, aqui também em relação a inúmeras questões que foram abordadas do ponto de vista da Lava Jato nos tribunais superiores já vêm sendo corrigidas, por exemplo, a condução coercitiva. Não é que o Supremo acabou com a condução coercitiva, o Supremo fez com que se aplique a lei. E a lei dizia o seguinte: a pessoa só pode ser conduzida coercitivamente depois de regularmente intimada e não ter comparecido ao ato da intimação. E o Supremo fez com que a lei, neste caso específico, seja cumprida. É isto que eu acho que vai acontecendo aos poucos em relação a todas essas irregularidades.
E no caso do julgamento do ex-presidente Lula, que foi confirmado em segunda instância, e praticamente eles concordaram com tudo que o juiz da primeira instância fez, e que inúmeros especialistas, advogados e professores disseram, olha, tem uma série de irregularidades esse processo, e eles foram lá e ainda confirmaram. É, só resta ao ex-presidente o último Supremo, mas quando os erros, os equívocos são confirmados por instâncias superiores.
Então, essa sua observação traz à baila uma questão importantíssima e momentosa, que é a questão da prisão em segunda instância. O presidente Lula está preso nesse momento por uma execução provisória da pena, ou seja, a pena dele não é definitiva ainda. E houve uma mudança de entendimento no Supremo em 2016, porque a visão anterior era no sentido de que só se poderia prender para cumprir a pena quando não houvesse mais recursos. Essa decisão definitiva sobre essa questão vem sendo adiada em muitos momentos pelo Supremo, mas já tarda a necessidade de que se resolva isso de uma vez por todas, para que não paire esse sentimento de injustiça para aquelas pessoas, não só o presidente Lula, mas inúmeras pessoas pelo Brasil afora que estão presas com recursos ainda pendentes de julgamento.
O que evidencia o aspecto político, né, desse momento, né?
É, sem dúvida, e eu gostaria de reafirmar esses pontos destacados pelo Dr. Antônio Ruiz, retomando inclusive a pergunta do Franklin, se essa operação está combatendo a corrupção ou não. Você pode fazer a mesma pergunta, como estamos diante do direito penal e do processo penal, se o fato de você conduzir um processo, acusar o autor de um crime e levá-lo à condenação, acaba com um crime em geral. Não acaba com um crime em geral, porque o papel da justiça não é acabar com o crime em geral. O papel da justiça, de fato, é, quando se tem indícios, investigar, acusar e condenar, de acordo com a lei. Cabe ao sistema político, no caso da corrupção,
o Estado, né,
realizar as reformas necessárias para combater a corrupção. E concordo mais uma vez, não se trata de transformar, portanto, juízes e promotores em combatentes de algo. Eles não são combatentes de algo. A missão que a sociedade brasileira deu a eles não é a missão de combate a isso ou aquilo. É a missão de operadores do direito nos marcos do Estado de Direito, da Constituição e das leis. Por isso que nós estamos discutindo as controvérsias suscitadas pelo modus operandi dessa operação, justamente por verificar que, em que pese os resultados alcançados, a forma de alcançar esses resultados muitas vezes foi questionada, não é? E volto ao ponto também do Joel. É temerário que num cenário como esse você aplique a ferro e fogo justamente o princípio do cumprimento da pena provisoriamente após condenação em segundo grau, quando esses institutos são novos, estão sendo utilizados pela primeira vez por juízes e procuradores combatentes, não é? Que têm um objetivo em mente e que vão alargar o quanto for possível, não é? A margem de atuação em torno desses instrumentos, como a delação premiada, a condução coercitiva, as prisões temporárias e etc. Combinar, então, essas duas coisas, uma ação agressiva, de um lado, com uma regra de cumprimento de pena logo após a condenação em segundo grau, sem dar a chance de que os tribunais superiores equacionem devidamente, não é, como esses instrumentos devem ser utilizados, eu acho temerário. Nós temos uma operação Lava Jato em Curitiba, outra no Rio, outra em Brasília, pelo menos. Cada magistrado está aplicando e utilizando esses instrumentos à sua maneira. É necessário que alguém uniformize isso. E não serão os tribunais regionais de cada região que vão uniformizar essa forma de aplicação e a jurisprudência. A tarefa, nesse caso, cabe ao Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, ao Supremo Tribunal Federal.
Aliás, o STJ foi criado com essa finalidade.
Com essa finalidade. Então, não permitir que a pessoa recorra em liberdade até que esses instrumentos sejam pacificados nos tribunais superiores, realmente é uma injustiça.
Diante dessa injustiça, usando a palavra do professor Arantes, eu queria uma resposta, uma pergunta básica para a gente fechar esse bloco. Isso torna o ex-presidente Lula um preso político?
Olha, isso é uma questão complexa e mais facilmente respondida por um cientista político, que é o professor Arantes.
Mas a sua impressão,
mas eu te diria o seguinte, do meu ponto de vista, eu acho que a prisão é excessiva juridicamente. Por isso, porque há recursos pendentes nos tribunais superiores e não me parece adequado, inclusive à luz do direito positivo do Brasil que alguém seja levado à prisão para cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, ou seja, do último recurso julgado?
Mais grave do que uma prisão política é uma prisão injusta. A prisão do ex-presidente é uma prisão do ponto de vista jurídico, e isso é mais relevante do que qualquer hipótese política, que é uma prisão injusta. Ou seja, ele deveria estar tendo a oportunidade de recorrer da condenação em liberdade, em função, inclusive, do que eu acabei de apresentar, né, que é uma nova forma de aplicação do direito penal que está em curso no Brasil. E os tribunais superiores ainda não pacificaram, ainda não ajustaram essas novas formas, ainda não, enfim, cumpriram seu papel de uniformizar a forma como esses métodos devem ser utilizados em primeiro grau e também nos tribunais regionais federais. Então, não é porque é o ex-presidente apenas, qualquer cidadão, desse ponto de vista, mereceria o direito, não é, de uma vez ter sido condenado por métodos que ainda não estão pacificados, recorrer em liberdade junto aos tribunais superiores e obter dos tribunais uma decisão que fosse capaz de pacificar esses métodos. Não?
Você sabia, ouvinte, que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que atualmente mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais?
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e o elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida...
Ao som de Zé Ramalho, O Meu País. Na música, Zé Ramalho mostra sua insatisfação com o país, denunciando problemas como a desigualdade social, o machismo, o racismo, a corrupção e o descaso dos órgãos públicos com a população.
Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum pode ser o país de qualquer um, mas bom, não é.
Por aqui nós continuamos, depois de ouvir o Zé Ramalho a respeito do Meu País. Estamos falando sobre o Ministério Público e a Operação Lava Jato com o professor Rogério Bastos Arantes e o advogado criminalista Antônio Ruiz Filho. Muito bem, agora nós vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Nunca digas que
Muito bem, as novidades com Frank Valverde.
Então, João, aqui é o som de Canzioni Wino, ou também conhecida como Pouco a Pouco, na voz dessa inesquecível querida Mercedes Sosa. Hoje nós vamos falar sobre o Festival de Cinema Latino-Americano, que está em sua 13ª edição. Nós teremos vários espaços em São Paulo que vão tratar dessa exposição. O Memorial da América Latina, o Cine Sesc e o Centro Cultural Banco do Brasil. Nessa 13ª edição, vai ser homenageado o cineasta brasileiro Jefferson Dé e a atriz mexicano-portenha, né, nasceu no México e mora há muito tempo, de pais argentinos, em Buenos Aires, Inês Efron. Esse festival traz a produção recente da América Latina e do Caribe, incluindo títulos do Brasil também, e serão exibidos no total 77 filmes e representando 11 países. Amanhã vai ser a abertura, Joel, lá no Memorial da América Latina, numa sessão ao ar livre. Olha só, ao ar livre essa sessão, a partir das 7h30 da noite, né, no Memorial, e vai ser exibido um filme, O Correndo Atrás, que é do homenageado, o Jefferson Dé, que é um diretor de cinema brasileiro, vinculado ao movimento negro. Esse filme, inclusive, traz como ator principal o primeiro papel, como protagonista de um filme, do Ailton Graça, né, grande ator global, enfim, fez muitos espetáculos de teatro também, um grande ator. Ele será o protagonista, o primeiro papel como protagonista no cinema, do Ailton Graça. Além do Ailton, nós também temos nesse quadro de atores do Correndo Atrás, Juliana Alves, o Francisco Gaspar, Juan Paiva, Hélio de la Penha, Túnico Pereira, Rocco Pitanga, Lelezinha e o Lázaro Ramos. Os filmes que vão ser exibidos na mostra, no Festival de Cinema Latino-Americano, serão gratuitos, né? Você pode assistir só...
É uma informação importante.
Só comparece um pouquinho antes para retirar o seu ingresso, né? E você pode assistir. Mais informações você terá no www.festilatinosp.com.br/2018. Aproveite.
A minha curiosidade é para os filmes argentinos, né? Nas últimas duas, três décadas, o cinema argentino...
Sim, eles investiram muito em qualidade, realmente é um cinema que hoje, dentro da América Latina, é um dos principais, né?
Muito bem. Antes de continuar aqui a entrevista com os nossos dois convidados, eu quero lembrar você, ouvinte, e convidá-lo, como também convidar os nossos dois convidados, a participarem da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta curtir o nosso banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, continuando com nossos dois convidados aqui, agora vamos só falar um pouquinho do Ministério Público. A Operação Lava Jato evidenciou uma mudança significativa na atuação do Ministério Público. Isso os advogados, obviamente, ficou claro. O professor Rogério fala de um início lá, no início dos anos 2000, 2002. Mas você que é um criminalista atuante, quando você percebeu essa mudança, né, no Ministério Público, o que aconteceu com essa importante ferramenta da sociedade, né, que acabou se distanciando um pouco da sociedade civil?
Então, não há dúvida que o Ministério Público no Brasil é uma instituição bastante importante para a sociedade. Mas é fato também que, de uns tempos a esta parte, o Ministério Público vem tomando atitudes, eu diria assim, não muito conservadoras. Por exemplo, permitir que seus membros, por intermédio das redes sociais, emitam posições políticas. Para que os nossos ouvintes entendam, imaginem um padre que vá a uma festa e que não se comporte com algum comedimento. Então, eu não posso dizer que quando um procurador da República ou quando um promotor de justiça se manifesta politicamente pelas redes sociais, ele está simplesmente exercendo um direito de expressão. Porque ele não deixa de ser uma autoridade, ele não abandona a função de protetor dos interesses sociais. Então, quando ele se manifesta sim como membro do Ministério Público. E isto invalida, de certa forma, a atuação profissional que deve ter a acusação nesses casos, por exemplo, da Lava Jato, quando ele toma partido, emite uma posição política, porque também o Ministério Público tem que examinar as questões jurídicas à luz da lei e não com interpretações políticas a respeito delas.
Fazendo comentários sobre decisões de juízes de outras instâncias, né? Também aconteceu isso, né? Nas redes sociais, né? Os integrantes do Ministério Público comentando as decisões até do Supremo Tribunal Federal.
Olha, na verdade, para explicar esse protagonismo do Ministério Público, a gente teria que voltar bem mais no passado, precisamos voltar à Constituição de 88, voltar antes da Constituição de 88, a legislação na área de direitos difusos e coletivos, que emprestou ao Ministério Público um papel já naquela época muito importante. E se quiser dar passos atrás, você vai encontrar a semente desse Ministério Público sob a ditadura militar. Os militares também cultivaram uma grande simpatia por um Ministério Público forte, atuante, justamente no combate à política e à corrupção na política. Por que isso? Porque historicamente no Brasil nós acalentamos uma visão antipolítica do regime e da nossa democracia e acalentamos a ideia de que é preciso ter uma instituição forte, independente, não sujeita a controles externos, que atue supostamente em nome de um bem comum que só eles são capazes de identificar e alcançar. Os militares tinham essa concepção. Eles se consideravam os atores fundamentais, não é, da modernização brasileira e únicos capazes de fazer o que a política ela mesma não era capaz de fazer. Os promotores e os procuradores pensam um pouco assim. Eles se arvoram a um papel na sociedade brasileira, que é justamente o de preencher esse espaço entre o Estado e a sociedade, entre a representação política e a sociedade civil, e querem fazê-lo de modo independente e sem controles. Ora, na democracia não existem instituições independentes e sem controles. Por mais importantes que elas sejam, e o Ministério Público é uma instituição extremamente importante para a sociedade brasileira e para as instituições, para a democracia de um modo geral, mas não, nós vamos ter que discutir isso, né? Nós vamos ter que discutir se essa independência e essa falta de controles externos sobre a instituição é algo que pode perdurar para todo sempre, ou se ela também tem que encontrar formas de prestação de contas do que faz, não é, de responsabilização pelos seus atos, porque no regime democrático não há instituição que possa reivindicar total e completa independência.
Joel, se me permite, eu queria fazer um complemento a essas palavras do professor Arantes. Como advogado, eu quero dizer, tem faltado a ordem dos advogados do Brasil nessa história. Nós todos aqui temos uma certa idade, uma experiência de vida, e sabemos que, historicamente, a ordem dos advogados do Brasil exerceu um papel importantíssimo de vanguarda dos interesses da sociedade brasileira. E na fragilidade das nossas estruturas hoje, da ordem, o Ministério Público ocupou esse espaço de protagonismo social. E eu acho que isso está na raiz de muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje. É preciso que a ordem dos advogados do Brasil revigore as suas forças e passe, como sempre fez, a protagonizar os interesses da sociedade brasileira.
Muito bem, agora nós vamos falar de tecnologia. Muito bem, o nosso colunista Rodolfo Fischer está aqui nos nossos estúdios, vai falar ao vivo como a tecnologia tem colaborado para a redução dos níveis de corrupção, as fraudes, desvios e também na melhoria da gestão e o uso do dinheiro público. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, convidados. É que o papo está muito interessante porque no fim a gente está falando do passado, né? E como eu falo de tecnologia, eu gosto de falar do futuro, né? E o que está acontecendo realmente na utilização correta, vamos falar isso, que a gente pode usar a tecnologia para os dois lados, né? Mas algumas utilizações que estão dando resultados extremamente positivos do uso da tecnologia. Uma delas, que é muito interessante, que passou a ser uma referência mundial, que é o caso da Estônia. A Estônia, ela conseguiu sua reindependência, né, recentemente, em 1991, e desde então ela focou em ser 100% digital. E isso que aconteceu? colocou ela num índice extremamente baixo de corrupção no mundo todo. Ela hoje está classificada como a 21ª em termos de corrupção. O Brasil está na 96ª posição de 180 países que são analisados, né? Então você percebe que quando você usa a tecnologia, você consegue dar transparência, que é uma coisa muito bom, que você começa a democratizar o acesso à informação. Uma outra coisa muito interessante, vou citar a Índia também. A Índia tem um aspecto muito similar com o Brasil. Hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, e eles conseguiram cadastrar praticamente 1,1 bilhões de pessoas na Índia para justamente evitar o desvio, né, que acontece muito em ações sociais. Com isso, só para ter uma ideia, Joel, eles já conseguiram economizar mais de 9 bilhões de dólares nos últimos anos, simplesmente controlando melhor quem recebe os benefícios sociais na Índia. Uma simples ação. E a gente começa a pensar, mas isso só na Estônia, só na Europa, ou só na Índia? No Brasil também tem alguns casos interessantes. Peguei um específico que eu encontrei com o secretário José do Ministério do Planejamento, e ele citou um exemplo muito pequeno: alistamento militar. No Brasil, até então, se gastava praticamente 299 milhões de reais por ano com alistamento militar. Começaram a digitalizar todo o processo, ou seja, evitar que o jovem fosse até um local para alistar, etc. Então, hoje conseguiram zerar praticamente o custo do alistamento militar, economizando para o país praticamente os 300 milhões de reais todo ano, com uma coisa muito pontual e muito simples. A tecnologia pode ser muito bem utilizada para melhorar o nosso futuro.
E acompanhada da transparência, porque eu não sabia que a gente gastava 299 milhões em alistamento militar. Muito bem, está aí as informações, Rodolfo. Muito bem, ficaremos atentos com as grandes novidades que devem aparecer por aí. Você volta na próxima semana?
Sem dúvida, próxima semana estarei aqui.
Obrigado, um abraço. Muito bem, temos perguntas?
Sim, já estamos recebendo algumas questões aqui dos nossos e nossas ouvintes. Eu vou fazer duas questões aqui neste bloco. A primeira do Luiz Paulo de Higienópolis. Obrigado, Luiz, pela sua colaboração. Ele diz o seguinte: se todo cidadão é igual perante a lei, por que é tão difícil prender um político e pessoas pobres são presas por nada, como é o caso do Rafael Braga, preso nos protestos de 2013? E a outra questão que nós temos foi enviada pela Ana Clara de Santana. Obrigado, Ana. As medidas tomadas durante os julgamentos, como a prisão do Lula, podem estar fora da lei? Isso pode ferir a advocacia brasileira? Aí duas questões. Uma falando sobre só pobre vai para a cadeia, e relembrando o caso da prisão do Rafael Braga, e essa da prisão do Lula e o que pode afetar a advocacia brasileira.
Se a ouvinte me permite, não a advocacia, mas o direito brasileiro. Né?
Eu acho o seguinte, que a Operação Lava Jato, como um dos seus benefícios, tem este, de ter demonstrado à população brasileira em geral de que não é a capacidade econômica do réu que faz com que ele seja punido ou não. Isto é, acho que para as instituições e para a justiça de uma maneira geral, muito positivo. Mas é claro que num país desigual como o Brasil, e eu acho que a desigualdade é a nossa questão mais primordial, há diferenças, porque é claro que uma pessoa mais abonada tem condições de ter melhores advogados e contar com maior apoio para fazer a sua defesa. Mas eu diria que, pela minha experiência profissional, há pessoas de todos os níveis sendo punidas no Brasil pela justiça.
Professor Rogério.
Olha, Luiz, para sua informação, a Operação Lava Jato, ela, em termos de condenações, ela já condenou mais de 100 pessoas e todas as penas somadas atingem 2 mil anos. No Brasil não é difícil prender pessoas. Pelo contrário, o Brasil é um país que aprisiona muito. Tem uma das maiores populações carcerárias do planeta, vivendo em condições, você bem sabe, sub-humanas, não é? O que alguns críticos, inclusive, estão afirmando é que a novidade da Lava Jato não está apenas no fato de que ela tenha alcançado o andar de cima da sociedade brasileira, mas que ela tenha alcançado o andar de cima pelos mesmos métodos que historicamente ela aprisionou o andar de baixo. E por isso ela tem suscitado tanta controvérsia. Ora, é dessa forma que nós queremos condenar e levar pessoas à prisão? Creio que não, né? Então, precisamos dar um passo atrás, precisamos verificar a forma como esse direito penal está sendo aplicado pelas nossas instituições e dar chance à sociedade brasileira de debater isso de maneira franca e aberta, não simplesmente apelando para objetivos políticos de curto prazo, como encarcerar este ou aquele. Não é disso que se trata. E nesse sentido concordo plenamente com o Dr. Antônio Ruiz. A OAB cumpriu um papel histórico na democracia brasileira, justamente de oferecer o ponto de vista das garantias constitucionais, do direito de defesa, mesmo diante de ações importantes desencadeadas do outro lado, né, por aqueles que querem a persecução penal, por aqueles que querem combater o crime. A OAB sempre teve um papel importante de contraponto a essa tendência punitivista. E hoje, infelizmente, nós não vemos a Ordem dos Advogados do Brasil desempenhando esse papel. E creio que seria muito importante e necessário que ela retomasse essa missão histórica que ela tem.
Muito bem, permite, professor, só para responder ao segundo ouvinte, a questão se afeta a advocacia brasileira. Eu acho que o que tem afetado a advocacia brasileira neste momento, complementando o que o professor acaba de dizer, é o enfraquecimento da Ordem dos Advogados. Eu acho que nós precisamos revitalizar a Ordem para que ela volte a exercer o protagonismo que sempre veio adiante dos problemas da sociedade civil brasileira.
Muito bem, nosso tempo está esgotado, mas eu queria 30 segundos para cada um dos nossos dois convidados. O protagonismo do poder judiciário ameaça a democracia brasileira?
Olha, do meu ponto de vista, o poder judiciário deve entrar na agenda do debate público, se não agora, nas eleições, logo depois, porque, de fato, desempenhou um protagonismo importante, mas, ao mesmo tempo, revelou suas mazelas, revelou seu corporativismo, revelou sua falta de organização e de empenho na prestação do serviço chamado justiça. Nós não sabemos como a autonomia orçamentária que esses órgãos conquistaram em 1988 tem sido efetivamente exercida, não é? Enfim, eu creio que, passada essa onda, a justiça também entrará na agenda política do país e a necessidade de sua reforma também vai ser colocada.
Eu, da minha parte, quero repetir aquilo que disse no início. Eu acho que essas operações não resolvem todos os problemas do Brasil. Mas acho também que o problema do Brasil se resolve com o cumprimento das leis e da Constituição. É preciso que as pessoas compreendam isto. Não há salvação sem que se obedeça os princípios que estão na lei e na Constituição, inclusive por parte das autoridades do Ministério Público e da Justiça especialmente.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Rogério Bastos Arantes, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Antônio Ruiz Filho, advogado criminalista há mais de 30 anos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, com Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.